Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre acessibilidade no cinema. Será que todo mundo consegue ir ao cinema como eu e você?
Será que todo mundo consegue ir, ouvir ou permanecer?
Nós vamos falar sobre isso nessa edição, acessibilidade no cinema. Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
Eu nunca participei de um cast tão importante na minha vida.
Tiago Siqueira.
Esse é um cast para ser lembrado.
E direto do SOS Hollywood... Fábio Barreto.
Eu acho que cada um de nós pode e deve mudar o mundo. Escute esse cast e aprenda como.
Beleza, beleza. Nós vamos falar sobre acessibilidade. Mande as suas opiniões sobre projetos que proporcionam a acessibilidade de todas as pessoas ao conteúdo cinematográfico. Compartilhe com a gente as suas opiniões. Mande vídeos, áudios, tudo que está relacionado a esse tema para a gente fazer um grande arquivo e um grande banco de dados de soluções ou possibilidades para melhorar a acessibilidade no cinema. Já voltamos.
E-mails.
Bem, vamos lá, Siqueira.
E-mails, né? E-mails!
Beleza, Siqueira, nós estamos com o quê? Novidades no site?
Novidades no site? O site é uma novidade, Jurandir.
Exatamente, cinema com rapadura totalmente novo, reformulado. Muitas novidades, muitas melhorias. Principalmente no visual, nós mudamos muita coisa no visual. Tá mais limpo pra ler, dá pra ler as matérias bem bacanas, os títulos bem destacados. Um trabalho bem feito, né?
Trabalho bem feito, mas visual não é tudo. Conteúdo é tudo, não é não, Jurandir?
Isso é que é bacana, que muita gente falava, né? Poxa, o cinema com rapadura é tão bom, mas parece que o conteúdo fica escondido. Agora o conteúdo está totalmente destacado. Esse foi o foco da nossa mudança, destacar o nosso conteúdo. E muita coisa mudou. Por exemplo, não existe mais o Miniview. Não existe mais Rapadura Blog, sequer. Tá tudo dentro do novo cinema com Rapadura.
Aê! Sensacional!
Todo filme você pode comentar, toda matéria você pode comentar, tudo que for publicado no site você pode comentar. Então você pode dar sua nota, pode opinar da forma que você quiser. Todos os comentários são moderados, mas são liberados tranquilamente. Antes muita gente dizia, poxa, mas vocês dividem muito o público, né? É um site pro Miniview, um site pro blog, um site pro portal, um site pro Rapadura Cast. Agora a gente bota tudo junto, Siqueira.
Agora está tudo unido!
Uma das grandes mudanças, Siqueira, é a questão do foco. A gente deixou de focar só em cinema e vamos focar em tudo que está relacionado a entretenimento. Que beleza, hein?
Não só a sétima arte, mas também nona arte.
A décima, né? Diz que os games são a décima arte.
Exatamente.
Convergência das mídias. Nós vamos falar agora, além de cinema, vamos falar de games, quadrinhos e livros. Que são, aliás, esses quatro, do cinema, games, quadrinhos e livros, são coisas que estão juntas, sempre, né?
Agora com a questão das franquias e tudo, você lança um filme, que depois se torna um game, depois se torna um quadrinho, que depois se torna um desenho.
Só que o nosso foco, Siqueira, não vai mudar. Se a gente falar de games, é games que tem alguma relação com o cinema. Se a gente falar de quadrinhos, são quadrinhos que têm alguma relação com o cinema. Se a gente for falar de livros, são livros que têm alguma relação com o cinema. Apesar da gente ir em outras mídias, a gente vai continuar dentro do cinema, que sempre foi o foco do cinema com rapadura, né?
o nome já está dizendo, cinema com rapadura.
Exatamente, não perdemos a essência, mas expandimos muito o nosso conteúdo. Isso aqui é bacana, vocês vão ver a análise de games, de quadrinhos, de livros, já tem no portal, você pode ir lá, ler, comentar. Nós vamos produzir de forma diferente, vamos trabalhar também com vídeo nessas análises, então fique ligado aí, vai ter muita coisa bacana surgindo por aí. Então são mudanças que vêm para agregar, iremos consertar muitas coisas, iremos melhorar muita coisa, tem muita coisa para ser melhorada, vamos adaptar, por isso sugira sempre coisas pra gente. Quando estivermos fazendo as modificações, vamos agregar todas essas sugestões. A gente quer fazer um portal que seja único para todo mundo, né, Siqueira? Para que todo mundo possa entrar, se divertir, ter informação e compartilhar todas as suas experiências, né?
Até porque esse é o tema do programa de hoje, né, Jurandir? Acessibilidade. A gente está tentando trazer tudo para você.
Exatamente.
Seja quem você for.
E os créditos disso, Siqueira, desse trabalho espetacular, olha só. Não é brincadeira transformar o portal Cinema com Rapadura, que é um portal de 5 anos, converter tudo isso para um novo conceito, mudar tudo isso, é um trabalho de gente grande, e não podíamos ter escolhido melhor a Tropos, tropos.com.br, foi a empresa responsável por isso, principalmente Rafael Dourado, comandou toda, ele foi a tropa de elite de um homem só, tipo, sabe o Leônidas? Ele vai correndo sozinho pra cima dos persas.
Is Tropos!
Esse foi o Rafael Dourado. Olha, impressionante como ele conseguiu transformar o Cinema com Rapadura. Toda a equipe lá, a equipe de designers também, que ajudou muito em formular todo o design, pensando no conteúdo. Agora é ele que conseguiu migrar tudo. Siqueira, passamos 3 semanas virando noite, Siqueira. Dormindo 2-3 horas por dia. Tu acredita nisso?
Acredito, Jurandir. Acredito, porque você é um espartano, você é um soldado. This is
Sparta! Se vocês quiserem agradecer, ó, agradeço a Rafael Dourado. Nunca mais esqueça esse nome. A gente vai criar um troféu, troféu dourado. Troféu dourado de ouro, imagina aí, dourado, dourado, ouro.
Vamos tirar o chapéu pra esse cara, o boné, o gorro, o capacete.
Nós mudamos tudo para o WordPress, nós estamos usando a ferramenta WordPress, totalmente adaptada para o nosso sistema, para como trabalhamos, mas a Tropos, tropos.com.br, trabalha de uma forma diferente, Siqueira. É assim, a WordPress para pra gente grande, sabe? Todo mundo diz assim que o WordPress é fácil de usar, qualquer um pode fazer seu blog, pode escolher o design, pode fazer temas, mas quem quer mostrar assim uma qualidade mesmo, sei lá, como um portfólio da vida, ou blogs empresariais, ou até portais, grandes portais, como o próprio Cinema com Rapadura, ou até o R7 da Record, que tá no WordPress, até a Globo.com, que tem muita coisa no WordPress, até os nossos blogs pessoais, Siqueira. Se a gente quer mostrar uma coisa de qualidade, não adianta selecionar aquele teminha padrão do WordPress.
Tem que inovar.
Você, quando bota seu nome na internet, você está mostrando a sua cara na internet. Não adianta usar aquela carinha padrão que todo mundo usa, não. Então, por isso que vale muito você ir atrás de uma empresa como a Tropos, para desenvolver um site, para desenvolver um layout, para desenvolver um design todo voltado para o seu tema, para o cara ver assim, porra, esse cara é bom, mesmo sendo um blog pessoal, mas o cara acessa, poxa, teu blog pessoal é muito bonito, é bem trabalhado e tudo. Então tudo isso é pensado de uma forma inovadora.
E o CCR já é uma marca, a gente já é conhecido em todo o Brasil e temos muitos fãs lá fora. A gente precisa manter um padrão, mostrar um padrão de conteúdo para mostrar para esse povo que o CCR veio para ficar.
Então a Tropos é pioneira nesse tipo de trabalho. Pode ir atrás, tropos.com.br, solicita lá um orçamento sem compromisso, chega lá e diz assim, poxa, gostei do Cinema com Rapadura, tô querendo transformar meu blog, tô querendo transformar meu site, sou dono de um grande portal, quero transformar também como eles fizeram. Não adianta mostrar a cara na internet de forma comum, igual, desse jeito você não se diferencia de ninguém, você só vai ser mais um no meio do bolo. Agora tô pegando um trabalho como o da Tropos aí, aí teu status sobe. Então tudo isso a gente deve a Rafael Dourado e a tropos.com.br. Equipe espetacular, que mudança genial. Nós vamos falar mais deles ainda no futuro aí. Parabéns mesmo pra gente, né? Parabéns pra todo mundo.
Parabéns pra todo mundo envolvido nisso, envolvido nessa transformação, envolvido nessa evolução. Esse é o nome certo, evolução do Cinema com Rapadura.
Exatamente, agradecer também a argohost.net. Não é brincadeira deixar um portal do tamanho do Cinema com Rapadura rápido como ele está. Tudo isso devemos a argohost.net. tem muita novidade. Poxa, você acessa as fichas técnicas, você passa o mouse em cima do elenco, aparece a fotinha, tá tudo personalizado, tem biografias, tem galeria de fotos.
E essa praticidade foi feita pensando em você, leitor do CCR.
É, sempre prestigiem lá todas as matérias que nós publicarmos. Siqueira vai estar na frente aí das matérias de quadrinhos, né, Siqueira?
Exatamente, já estamos aqui, já tem matéria publicada, dê uma olhada, comente, por favor, comente mesmo, a gente quer saber a resposta de vocês, a gente precisa desse input de vocês para saber, recomende, fale com os amigos, fale com os pais, fale com os avós, fale com a namorada, fale com a ex-namorada.
Chega pro Siqueira ali nos comentários, Siqueira, escreve sobre Quarteto Fantástico, escreve sobre Homem de Ferro, escreve sobre X-Men, né? Recomenda pra gente coisas bacanas assim, que nós estamos atrás desse tipo de conteúdo. E, por exemplo, eu tô na frente da parte de games.
Como não poderia deixar de ser, né?
Então eu tô escrevendo muito lá sobre games. Nós temos parceiros.
E mais novidades estão vindo por aí, viu? Não pense que a gente vai ficar parado aqui, a gente tem um portal bonitinho agora, não é por isso que a gente vai parar por aqui, não.
Na capa do portal você pode escutar o Rapadura Cast que quiser, se quer.
Que beleza, hein, Jurandir? Que beleza, mas...
Acesse a capa do portal e vai escutando um por um. Passar o dia escutando Rapadura Cast.
Sensacional, Jurandir Filho.
No Rapadura Cast e no portal Sistema com Rapadura vão surgir milhões de promoções, ingressos, brindes, DVD, box. Olha só, daqui a pouco vai vir uma promoção. Sabe um serial killer que tá fazendo muito sucesso no seriado, sequer?
Não, Jurandir! Não, Jurandir!
Daqui a pouco ele vai surgir no Rapadura Cast com uma promoção, ó, espetacular.
Rapadura Cast concorrendo com o Papai Noel, veja só, viu?
Vamos lá, Siqueira, vamos pra esse programa. Programa polêmico, né? Programa não poderia deixar de ser.
Programa difícil, viu? Programa difícil.
Programa
viu?
Difícil e muito importante. É tanto que eu vou chamar o Maurício agora. Agora, Siqueira, agora. Chama ali, Siqueira, chama ali.
Ei, Mal! Maurício Aldanha!
Ó, Maurício, faça seu grito aqui, que esse grito é seu. Só esse grito, Maurício, exatamente. Faça aí, Maurício.
Ah, bem-vindos ao mundo espetacular do cinema!
Rapadura Cast.
A vida é cheia de obstáculos. Isso todo mundo sabe. Mas muita gente não sabe que muitos desses obstáculos do dia a dia poderiam ser evitados se as pessoas estivessem ligadas nessa palavra aqui, acessibilidade. Acessibilidade é tornar o mundo acessível, fazer com que todos possam ir e vir com segurança e autonomia. Acessibilidade é o direito de usar os espaços e serviços que a cidade oferece, independente da capacidade de cada um. Parece óbvio, mas na prática, exercer o direito de acessibilidade pode ser bem complicado. Uma criança, por exemplo, precisa de uma cidade onde ela possa ser levada para passear sem dificuldades. Acessibilidade é ter alternativa para subir uma escada. Acessibilidade também é o problema de quem anda de cadeira de rodas e não consegue subir numa calçada porque não tem rampa. Ou porque um carro estacionou na frente dela. A gente precisa de um mundo onde o que é necessário esteja ao nosso alcance. Seja a nossa limitação temporária ou definitiva, todos nós, em algum momento da vida, precisamos de acessibilidade. Uma grávida precisa de um mundo que a respeite. Uma pessoa obesa, de lugares que tenham o seu tamanho. Um cego procura uma cidade em que ele possa se locomover e se localizar do seu jeito. Um surdo precisa de uma cidade onde as pessoas se comuniquem com ele. Um deficiente mental precisa de orientações por onde ele passa. Um idoso precisa de um mundo que acompanhe a sua velocidade. Acessibilidade é conviver com as diferenças. O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, o CONAD, está promovendo uma campanha pela acessibilidade por todo o Brasil. A campanha tem essa marca e o seu objetivo é estimular o diálogo entre a sociedade civil e os governos municipais, estaduais e federal, para a implantação de políticas que promovam a acessibilidade. Porém, esse movimento só vai funcionar com a sua participação. A acessibilidade é uma conquista. Exige esse direito de cada prefeito, das empresas de transportes públicos, das lojas, dos cinemas, dos shoppings, dos bancos, do lugar onde você mora ou dos lugares por onde você passa. O mundo onde vivemos pode ser diferente. Torná-lo acessível é um compromisso de todos. Acessibilidade. Siga essa ideia.
Acessibilidade é um termo muito abrangente. A gente pode falar de acessibilidade não só de ter acesso à informação, mas de você poder ir e vir como qualquer pessoa, como todo mundo tem direito. Isso é constitucional, né, Siqueira?
Exatamente. O direito de acesso à liberdade de ir e vir está previsto na nossa Constituição. Ir e vir e permanecer.
Ir e vir e permanecer.
Isso.
Fantástico, hein? Só que não é muito praticado, né? Infelizmente.
O problema é que muita coisa que está na Constituição não é praticado.
Em nome é lindo, em nome é para se tatuar, ir, vir e permanecer.
Já me disseram que a pirataria tem parcela disso de pessoas que não conseguem, olha só, não é não querer ir, não conseguem ir ao cinema, aumentou a pirataria. A gente já falou isso num programa específico sobre pirataria, você pode escutar aqui, tem nos links relacionados aqui.
Sicas, a coisa não tá distante, tá muito, muito, muito longe do ideal, só que o problema tá muito, muito, muito perto.
Exatamente.
Porque conforme é que o pessoal acha que a gente, que eu falo que eu sou engajado, que eu reclamo e tal, mas eu fico puto com o lance da pirataria, porque dá pra fazer streaming na merda da internet. Os estúdios podiam botar os filmes, podiam vender um serviço VIP, o cara vai pagar, o cara que faz questão de ver série no dia que estreou nos Estados Unidos, vai pagar. É um público diferenciado. Só que enquanto isso, esses putos ficam fazendo download, o que acontece? O produtor põe dinheiro para vender ingresso. O produtor de TV põe dinheiro para receber de volta com anúncio. No dia que esse cara faz tudo isso e metade do público está assistindo na internet, o jeito de se fazer cinema vai mudar. Vai acabar o filme milionário, só vai ter filme com patrocínio 100%, o cara tem que bancar a produção inteira, e estamos falando de uma indústria que não faz filme com menos de 100 milhões de dólares, em termos de blockbuster e filme de ação.
Tá tudo muito mais caro, né, Barreto? Hoje em
tá
dia...
Tá tudo muito mais caro.
Não se faz blockbuster com menos de 150 milhões, né?
Sim, então, Juras, a gente tá vendo uma situação, os produtores estão se vendo numa situação, e isso o Bonaventura fala, que é uma situação em que eles estão colocando milhões no filme, e o mesmo público que tá desesperado para ver Transformers, vai baixar o arquivo.
O dinheiro que é arrecadado com o streaming não seria o dinheiro, né, o que ganha-se nas bilheterias, e por isso ainda que hoje o cinema ainda é colocado no cinema.
Ou não, Maurício, como? Porque mas, você...
Não, vai pagar Maurício, imagina. $13 para ver o filme em casa?
Maurício, aqui nos Estados Unidos, as pessoas pagam pelo menos $15 por mês para ter o Netflix. Mas tudo bem, mas calma. Tô colocando o seguinte. Qualquer coisa financeira funciona público, demanda e produto, certo? Existe a demanda, perfeito? As pessoas não baixam? Então comprova-se. Existe a demanda, eles querem o produto, não querem?
Eles não querem pagar para o produto.
Calma. Não, mas aí eu já vejo dois lados. Tem o safado sem vergonha, vagabundo, que fica em casa baixando porque acha que não merece. E tem o público, e eu acho que esse público é a maioria... Tem o público que quer ver a estreia da série que gosta no dia que saiu. Tem o público que quer, é vício, o cara gosta, é fanático pela série.
Não,
quer
mas
ver.
Barretão, esquece a série. Barretão, esquece a série e vamos no cinema, pra me entender melhor e o público tá ouvindo também. Vamos falar de cinema, tá? O cinema estreou. O filme custou 100 milhões. Estreou hoje nos cinemas. Tá, qual é a outra opção que tu me dá como produtor? Tu é um produtor.
Eu proponho... E eu acho que isso é viável porque os canais de TV fazem, é você colocar o filme, dar a opção pro cara assistir isso em alta qualidade por streaming e cobrar por isso.
Mas quanto?
Ué, cobra o valor justo, ué.
O valor do ingresso?
Por quê?
Não, mas Barretão, o pessoal dele não vai no cinema. Mas o pessoal não vai no cinema, eles querem dinheiro. Eles querem dinheiro! Eles não vão... Se tu vai cobrar 6 dólares pra ver em casa e 12 dólares pra ver no cinema. O cara não vai nem possibilitar os 6. Ele quer os 12.
Ué, cobra o que tem que cobrar. O meu ponto é...
Não é por aí a matemática. Não é por aí, Barreto. Eles querem reaver o dinheiro. Eles querem na sua plenitude. Eles querem o máximo. Então, não tem nem como possibilitar. Eu gostaria também.
Mas pensa o seguinte. Você produziu. Vamos tentar pegar um exemplo prático aqui. Você produziu, gastou 100 reais no filme. E você quer reaver os 100 reais, correto? É isso que você falou, né? Você vai investir 100, você quer os 100 de volta.
Pelo menos, né?
No mínimo.
Ok, pelo menos. Você quer empatar. Então tá bom. Vai existir a conta de fazer isso online, porque o online não vai existir, acho que não vai estimular, porque tem um público que não tá mais indo, Maurício. O meu ponto é que já existe um público que não vai mais ao cinema.
Bem grande, hein?
Tem o público que não quer mais aguentar o adolescente chato, que não quer mais aguentar a fila.
Isso, cara. Estacionamento, comprar lanche.
E tem o público que ninguém nunca pensou, que é os deficientes, deficientes visuais, deficientes auditivos, que ninguém nunca pensa, que até hoje está entalado na minha garganta, e eu vou dizer, é agora. É um absurdo que não pensam em todo o público. Não pensam. É 80%, 20% do que sobraria, que seria realmente o deficiente auditivo, o cadeirante. Não pensam. É uma vergonha. Boris Casoy na cabeça. É uma vergonha.
Olha, dá para contar nos dedos os filmes que lançaram para deficientes. Se eu não me engano, o Tita Hick lançou uma versão para deficientes auditivos pouco depois do lançamento do filme mesmo. O James Cameron lançou, aliás, o James Cameron e a Fox lançaram nos cinemas uma versão dessas. É, o DVD de Insight sobre a Cegueira tem uma faixa de comentário, eles não fazem.
Mas vira artigo de souvenir, tu entende, Cicas? Não vira, vira artigo de souvenir, vou comprar aquela versão que tem para deficiente visual. Não!
É como salvar o meio ambiente, né? Que virou mais marketing do que propriamente salvar o ambiente.
O pessoal gosta de fazer piadinha de que, é difícil, é mais difícil do que ver enterro de anão. Não, o que é difícil é assistir um cadeirante no cinema. Eu não vejo e é uma vergonha. Se eu virar cadeirante, eu não vou no cinema. É isso? Porque não me possibilitam.
A questão do cadeirante é mais o problema das salas de cinema do que dos produtores.
A gente foi além. Mas eu acho que tem tudo a ver, porque eu estou falando de cinema antes de tudo. Porque aqui o pontapé é bem-vindos ao mundo espetacular do cinema, então é tudo cinema.
Mas eu quero... Eu acho que essa sua colocação é feliz no que a gente está falando, porque me leva para outro aspecto que eu ia colocar das finanças. Eu recebo, aliás, isso até podia ser um tópico para um Rapadura futuro, já recebi uns 3-4 e-mails aqui de gente falando da desproporção entre o valor pago por um ingresso em São Paulo e o serviço oferecido. Se você coloca um sistema streaming que você vai facilitar a vida de um monte de gente que não está afim de toda a instituição de saco.
Ou que não pode, Barreto. Por isso que
ou que não pode.
Eu citei o deficiente justamente para te ajudar, Barreto. Porque você estava falando de streaming. Eu acho que o cadeirante, eu acho que o anão, não tem como anão ir no cinema, porra! Tem uma grande fatia do público que não consegue ir ao cinema porque não dão essa possibilidade. Eles, sim, têm que baixar filme, senão não vão ver cinema.
Então, agora, eu não sei, eu não conheço ninguém, nem ninguém que seja nessas condições, só que os cinemas que eu frequentava em São Paulo, eu me lembro de todos, sempre em grandes redes, eu sempre via os espaços reservados e acesso, especialmente...
Os reservados. Bom, voltamos então ao bar de negros e bar de brancos, é isso?
Não, eu só tô dizendo isso.
Uma fileira para cadeirantes? O cinema tem uma fileira para cadeirantes.
É questão de espaço físico.
Foda-se o físico. Eles pensam o seguinte, deve ter 5 cadeirantes e o resto não é cadeirante, vão ganhar dinheiro. Não. É deixar todas as poltronas possíveis para cadeirantes ou não, para anões ou não, para deficientes visuais ou não, auditivos ou não. O cinema inteiro é possível para todos. Isso é democracia.
Mal, deixa eu só, eu concordo com você, só colocar de onde eu estava partindo e onde eu queria chegar. Eu sempre vi o que é obrigatório por lei, né? Que a pessoa só faz o que é obrigatório, não vai além. Concordo contigo. O que eu estou querendo dizer é que de todas as vezes que eu fui ao cinema, e isso é 100% de acordo com o que você falou, eu nunca vi uma pessoa de cadeira de rodas indo ao cinema no Brasil, quando eu fui.
Eu já vi aqui. Cinemas UCI são pioneiros e possibilitam a ida de cadeirantes sem rampas, tem lugares onde eles podem se acomodar e separado, distribuído entre todo o cinema.
O O CI, sim, ele conseguiu colocar um espaçozinho pros cadeirantes, pessoas
deficientes. Mas Sicas, foda-se o Zinho! Foda-se o Zinho! Mas Sicasinho era meio campo do Palmeiras, do Flamengo. Foda-se, Zinho, não quero espaçozinho. É espaço pra todos. Não é uma fileira uma fileira do cinema. Sem 190 lugares, tem 10 lugares para cadeirantes. Ah, eu sou o 11º cadeirante. Ah, desculpa, tu não vai entrar, querido. Vamos esperar. Tá sentado
então, já. Então, Maurício, mas por quê? Maurício, mas por que isso? Porque falta a pressão, de uma pressão externa e basicamente financeira, para mostrar essa realidade no bolso dos donos das salas de cinema, para que essa realidade mude. E talvez seja exatamente essa necessidade, essa realidade de assistir o filme no computador e do download, que pode ser o grande, porque você comentou muito bem que esse público acaba assistindo mais em casa. Então, se na hora que o cinema não perder, porque esse público, o cinema não liga, vamos ser claro. Dono de cinema caga e anda para deficiente.
Exatamente.
Ele faz o que a lei manda.
Até porque tem que ter é como o Barreto falou, não tem pressão, não tem organização. Não tem nenhuma empresa, não tem nenhuma ONG, não tem nada que faça pressão.
Não, mas então, aqui, qual é o... Perfeito. Exatamente, Zica. Assim, mas então, por que não poderia começar pelos produtores? Olha que maravilhoso o Jerry Bruckheimer dizendo que gostaria de ver deficientes assistindo o filme dele.
Só que não adianta nada o Jerry Bruckheimer falar isso e o dono do cinema, sei lá, do Marabá em São Paulo, não pensar nisso. Tá mais
Mas se isso explodir e se isso dá dinheiro, vai dar dinheiro. Ah, deficiente não dá dinheiro, é isso? Que vergonha, deficiente não dá dinheiro. Opa, não tem lugar aqui.
Eu só quero colocar uma questão um pouco mais aberta. É, vejo muito no Twitter gente reclamando que, pô, o filme só chega legenda dublado aqui na minha sala, na minha cidade. Eu não vou assistir, eu vou baixar porque só chegou dublado, eu não quero ver dublado. Beleza, faz o que o Barreto sugeriu. Coloca uma sessão streaming pra pessoa conseguir ver o filme.
Aí não dá, porque pra que streaming? Cinema pra mim é status. Eu ver Jurassic Park pra mim no cinema foi a maior experiência da minha vida. Então pra mim, pouco importa streaming, vou assistir no computador. Ela quer saber de porra de computador, vou assistir no cinema.
É, até tu ficar de cadeira de rodas, Jurandir. Daí tu vai pensar nisso.
Os cinemas que eu conheço possibilitam a entrada de cadeirantes.
10 ou 12 ou 20.
Mas não interessa. 190. Eu agora, Maurício, ó, presta atenção. Agora eu arranquei meu coração. Meu coração tá aqui em cima da mesa. Tô falando como empresário. Eu não faria mais que isso.
Como é que
eu,
é?
Eu como empresário não faria vários espaços espalhados pelo cinema.
Mas é estupidez tua, porque quando tu possibilita, tu abre uma vasta gama.
Por que, Maurício?
Inconscientemente. É porque esses empresários não pensam inconscientemente. É muita filosofia pra empresário pensar assim. Mas eu tô dizendo, eu tô te garantindo, ó, que tu ganharia muito mais dinheiro pensando num todo. Isso é inerente do ser, isso é inerente.
Só que a pessoa não faz um cinema ou um projeto grande como o de um cinema, baseado em ideologias, em coração, em o que ele quer fazer, em mudar o mundo.
Mas não fala em coração.
Ele pega um papel e vê assim, qual é o público cadeirante que vai ao cinema. Ah, é 5% das pessoas, então 5% da minha sala vai ter espaço para cadeirantes. Ponto final. É assim que faz negócio, Maurício. Não é diferente disso, não.
Concordo.
Tu tem dinheiro no bolso, tu só sabe a dor, tu só sente dor.
Quando mexe no teu. Exatamente, quando leva na cara. Daí todo mundo, ninguém entende. Ninguém entende passeata de filho morto no meio da rua por causa de um tiro. Beleza, só quando acontece com a gente. Tranquilo. Eu acho que poderiam os produtores ficarem envolvidos nisso. Como já citei em um cast, Barretão, acho que tu estava junto, que eu disse que os atores, os produtores, gente influente, esse Star System, então, Hollywood, poderiam comunicar dizendo, pessoas, por favor, vão ao cinema e não façam downloads. Não, eles nunca. Então eu nunca entendi essa porra de querer eliminar a pirataria e ninguém mexe a bunda.
Num cinema que eu trabalhei, eu vi um cinema ser construído e vi outros dois começando a ser construídos. Multiplexes. Ninguém falava nada disso. O objetivo é fazer o que a lei manda. A lei manda ter 4 lugares? São 4 lugares. Mas aí tem um advogado diabo aí, que é o seguinte. Quando eles vão fazer isso, pergunta se... Porque todos esses cinemas, eles são dentro de shopping, certo? Exato. Tudo dentro de shopping agora.
Né? Não tem mais cinema. Boa parte, né? Os cinemas de rua estão em extinção.
Pergunta se o shopping tem informação sobre a quantidade de deficientes físicos, auditivos ou visuais que frequentam. Os shoppings não têm a menor noção do público que vai lá. Eles só querem saber do público consumidor, de ver que, né, para eles, isso é verdade. Consumidor de verdade é gente, entre aspas, gigantes, normal. Eles não veem isso. Então, esse público é tão invisível para o cinema quanto para o shopping onde o cinema está.
consumismo, né? Para o consumismo em geral.
Sim, sim, sim. Se o shopping coloca um dado para o cinema, olha, nós temos... Nosso shopping está perto de alguma unidade da Associação Dorina Novil, então nós temos um número X de cegos que vem a esse shopping. Então acho que a gente tem esse público, vocês deviam pensar nele. O shopping também não faz isso. Então, é o que o Júlio falou, do ponto de vista empresarial, isso é uma merda, porque ninguém dá bola, sabe? Ninguém dá bola. Só que você falou, pô, um produtor, voltando naquele outro cast dos produtores, o produtor pode falar alguma coisa aqui em Los Angeles, ou em Berlim, ou em algum festival, esse cara que é o gerente de cinema, ele tá cagando, sabe? E não chega isso nele.
Ele tá cagando porque quando... ele tá cagando porque ele acha que não vai acontecer nada, Barreto, até que aconteça alguma coisa. Mas e o cinema não é só no o citado multiplex, não é só o problema, o cinema nunca teve espaço pra deficiente, nunca, nenhum cinema teve.
Sim, mas agora você tem o espaço obrigatório,
sim, agora por lei, foi pensado o seguinte sempre, o cego não vai ver filme, então que porra eu vou botar uma cadeira pra cego? Não, vou botar ou acessibilidade, como é que eu pensaria? Não vou fazer um projeto, engenharia, do meu pessoal de engenharia não vai pensar num projeto pensando em como esse cego vai assistir o filme. E teria jeitos. Vamos pensar em como...
Existe projeto da Secretaria de Cultura e existem vários projetos de faculdades de audiofones, que cegos usam fones de ouvido, e uma pessoa está descrevendo o que está acontecendo na cena.
Olha só, olha que beleza. E tu quer me dizer que se eu montasse, Deus, por favor, me dá dinheiro na Mega Sena. Tu acha que se eu montasse, eu montaria amanhã esse cinema? O dia que eu ganhar na Mega Sena, vocês cobram isso de mim. Eu montaria esse cinema. E tu vai ver então, não gostaria de falar nisso, mas talvez você não saia na capa da Forbes, da Time, como o maior cinema lucrativo do mundo. Pensar que não pensar nesse povo não é dar dinheiro. É uma besteira pensar nisso. A nível de negociata empresarial, a nível de lucro, vai dar dinheiro. Vai
Mas,
dar.
Mas, irmão, você tá falando isso.
Maurício, empresas, corporações, pessoas jurídicas, elas podem ser comparadas muito bem a psicopatas. Elas não têm... Eu tô falando isso como jurista. Elas podem ser comparadas com psicopatas. Elas não têm moral, elas não têm senso, elas só têm um objetivo: lucro. Lucro. Pessoas jurídicas, empresas, só têm como objetivo lucro. É isso para que elas vivem. O resto tem que ser tudo regulamentado, tem que ser tudo colocado, elas têm que seguir certas regras, mas só são essas regras que elas vão seguir. Nada além disso. Responsabilidade civil, responsabilidade ambiental, responsabilidade social, isso tudo tem que ter algum objetivo. Elas têm que ter algum lucro em cima disso. Ou então tem que deixar de pagar algum imposto, ou ter abatimento nisso ou naquilo. Empresas são psicopatas que visam apenas o lucro. Ponto. Então o objetivo de colocar isso é bonitinho e tudo, beleza. Mas no momento que montasse uma fundação que tivesse sócios que ficassem em cima de você para arrecadar lucro, a coisa mudava. Estou lhe dizendo isso com a maior sinceridade do mundo, estou dizendo isso aqui de peito aberto, estou dizendo isso como jurista. Muda!
Tá querendo dizer o quê? Resumindo, Sicas?
Empresas são psicopatas, empresas só visam uma coisa, lucro.
Qual é a parte que tu não ouviu que eu disse que quem fizer isso vai ganhar dinheiro? Tu não acredita só isso, é isso?
Maurício, do mesmo modo, que as empresas, aliás, que os grandes estúdios de cinema financiam filmes, financiam filmes burros, que tem lucro certo, que tem uma coisa certa, que tem uma coisa que eles já experimentaram, e que tá certo, que eles não querem sair daquilo ali, porque aquilo ali é o certo pra eles, que aquilo ali é o confortável pra eles, aquilo que eles conhecem. Do mesmo jeito que tem isso, tem esses investimentos em filmes idiotas, filmes burros, filmes imbecis que não acrescentam porcaria nenhuma pra nada, você não vai ver uma empresa fazendo investimento fora do que aquilo que elas conhecem, porque elas visam o lucro. Elas não visam imaginação, elas visam lucro.
Mais uma vez, tirando o coração, colocando na mesa, falando como empresário. Eu não investiria. Quando você trabalha com cinema e você quer trazer um filme, por exemplo, um Distrito 9 da vida, um Bastardos Inglórios, um Avatar da vida pro cinema, o tempo que demanda para você legendar e até fazer dublagem, o cinema ficou muito dinâmico, muito corrido, né? Para você fazer uma descrição, uma autodescrição, por exemplo, de como acontece nesses projetos, olha, projeto espetacular, mas eu não acho que entra no cinema comercial isso.
Sim, é uma demanda grande, é isso que eu ia dizer, senhor empresário. É uma demanda, eu também estou falando não contigo, Jurandir, estou falando com o empresário Jurandir. Então minha ironia é toda em cima do teu ser empresário.
Certo.
É isso, seu empresário? É muita demanda?
É pouca demanda.
Não, é demanda de trabalho, isso que eu falo, demanda de trabalho.
Exato, exato.
Não demanda de público, demanda de trabalho. É legendar, já é complicado, já é caro, então como é que nós vamos pensar num...
Se eu tenho um cinema comercial, eu não coloco esse tipo de sistema no meu cinema.
Esse cinema não tem que ser comercial. Do jeito que o Maurício está falando, faz sentido esse cinema ter uma dinâmica própria, ter um circuito próprio, ter um calendário próprio. Por quê?
Um parque de diversões com acessibilidade. É isso que está dizendo? Eu seria uma ONG, mas daí tu vai botar num gueto meu cinema. Vai botar num gueto.
Eu não vou colocar no shopping, por exemplo.
Seu coração está te cegando, Maurício. Presta atenção no argumento. Presta atenção no argumento. Perfeito. Você não precisa colocar esse filme para estrear em circuito nacional com toda essa, com esse diferencial. Você pode muito bem produzir esse material inteiro visando agora o Blu-ray, com a descrição, com acessibilidade para todos os públicos que você colocou, e colocar esse filme, exibir esse filme no cinema com um atraso, mas ainda assim exibir. Porque não é o objetivo do que você está falando, é permitir esse acesso?
Eu não vou colocar Bastardos e Glórias daqui a 2 anos no meu cinema.
Não, mas Jurandir, eu tô juntando várias coisas que foram ditas. O ponto é o seguinte, Primeira coisa, todo esse cenário que o Maurício está levantando, desculpa, Maurício, você está levantando isso no momento em que até o cinema brasileiro tem cota obrigatória. Exato. Nas salas brasileiras. Então, se o cinema brasileiro...
Não tem autonomia para isso, né?
Quem dirá o deficiente? Mas eu concordo contigo, por isso que eu coloquei isso. Tendo esse cinema, que vai ser um cinema que, sabe, pensado para esse público, ele pode funcionar com outra dinâmica. Por quê? Quando você tem tempo para cobrir essa demanda que o Jurandir falou, é produzindo o DVD, certo?
Exato.
Produzindo o DVD, você tem espaço de banda, você faz o cacete lá. Então você vai e faz, cria tudo isso que você acha, você disse necessário e que é necessário. Ok. Esse cinema tem que ter uma sala ou alguma coisa que vai ter que ser pressão política para os cinemas fazerem, só que eles vão ser, Jurandir empresário, vai ser obrigado a exibir por mês ou por semana um filme para deficiente. Um filme antigo, só que feito sob medida para esse público. Demora mais para fazer.
Não é por aí. Não é por aí. Meu coração.
Mas não, você tem que pensar, mal.
Mas não é por aí. A questão é, falou para esse público, é para todos. O cinema deveria ser um lugar para todos. Uhum. Não para
Sim, mas você não tem o tempo. Mas, mal, se você não tem o tempo hábil e o investimento necessário na hora do lançamento do filme. É isso que eu tô te dizendo.
Antigamente demorava 1 ano pra chegar o filme aqui, né? Hoje em dia demora.
Cara, você tem que pensar em parcelas. Vamos partir do seguinte, não tem nada, certo? Você tá postulando
que não existe nada. Eu entendi o que tu falou, eu entendi o que o Júlio também falou. O cinema teria que ser um cinema específico, tá certo? Só o meu cinema. O cinema do Maurício vai ser esse cinema. Perfeito.
Pode entrar uma cota, pode entrar uma cota como cinema brasileiro.
Então tá. Tu falou da cota do cinema brasileiro, certo? Sim. Beleza. Houve uma entrevista dos exibidores da Cinemark, eu acho que foi da Cinemark, ano passado, que eles estavam falando sobre isso. E teve um ponto que eu achei bastante interessante. Eles são obrigados a exibir uma cota de filmes brasileiros, eles tinham que ficar X semanas todo ano pra... Porque senão eles pagam a multa. Beleza. O problema foi, entrou um filme chamado Os Porra Louquinhas. É um filme brasileiro extremamente ruim. Porque ele disse, olha, eu prefiro pagar a multa do ter que exibir esse filme Os Porra Louquinhas aqui no meu cinema, sabendo que esse filme não vai ter retorno nenhum. Por quê? Porque vai ser uma sala minha que vai ficar inutilizada por uma semana ou duas. Eu não vou ter nenhum retorno por essa sala não vai me dar um dinheiro, e aquele dinheiro que eu vou deixar de ganhar é maior do que a multa que eu vou ter que pagar.
Possivelmente era o que iria acontecer se tivesse essa cota de filmes para deficientes.
Empresário Jurandir, se isso acontece, você também tem a pressão social e você não pode deixar de fazer.
Mas isso é cultural, Barreto.
Mas cara, se a gente... Estamos imaginando um momento em que isso aconteceu, certo? Que isso é real. Se a gente imaginar esse momento, aconteceu muita coisa forte para justificar todos os exibidores mudarem de ideia. Justificar o Congresso, o Senado, seja lá quem tiver que aprovar isso, forçar um projeto de lei que faça isso. Então você vai ter um momento social, quase uma obrigação, que é diferente, o cara não pode. E aí vai entrar o que o Maurício está falando, disso ser lucrativo. Por quê? Na hora que isso bate no cinema, o pessoal começa a perceber que tem aumento de público, que esse público vai ao cinema, aí a situação muda de figura. O sonho do Maurício acontece.
Nós estamos falando de, por exemplo, de deficientes visuais, porque deficiente auditivo já tem direito em alguma coisa, tecla SAP é isso, legendas de filmes dublados, é isso?
Uma coisa, é ótimo. No cinema? Ele tem direito no cinema?
Bom, ele pode ir ao cinema, como qualquer pessoa normal.
Sim, cadê que deve ter Kassap no cinema?
Só em filme legendado, né? Em filme dublado não tem isso, né?
Então, cadê as poltronas que eu tanto pedi nessa porra de Rapadura Guest? Cadê as poltronas com um P2? Estreia dia 18 de dezembro, Avatar, tá? Se eu tenho patrocinadores de dinheiro que querem investir nessa ideia, eu não consigo estrear com toda a acessibilidade possível para qualquer tipo de deficiência em tempo hábil.
Mas o investimento que você vai fazer vai dar o retorno financeiro?
Entendo.
Barreto colocou, certo? A lei aprova, uma lei colocando uma cota é aprovada, certo? Beleza. Tem o primeiro obstáculo, que é a questão justamente de essa cota, a multa, ela sobrepuja o que eu ia deixar de ganhar caso eu implantasse realmente essa medida no meu cinema. Beleza, se essa multa for maior, ótimo. Tem a segunda questão, a lei pegou? Porque aqui no Brasil tem aquela coisa, você faz a lei, mas a lei só vale se ela pegar, se o público, se o cidadão, se as pessoas resolverem acatar aquela lei. Aí é que entra outra coisa. Será que os deficientes auditivos, aliás, auditivos, os visuais, iriam realmente ao cinema? Outro ponto. Como é que ia ser feito isso? Teria que ter uma sessão para os deficientes visuais, uma sessão para os deficientes auditivos, teria que fazer um controle das cadeiras, colocando no estilo avião, fone de ouvido para cada um. Tem que ver isso, o aspecto prático, como isso ia funcionar. Isso ia impedir, isso ia atrapalhar a sessão do pessoal que está assistindo o filme e não tem nenhuma deficiência. Tem que ver isso também. Maurício, o teu coração está no lugar certo. Agora tem que ver a questão prática, como isso ia funcionar. Alguém tem ideia de como isso ia funcionar? Coloca aí, joga a ideia. Agora, enquanto não tiver a ideia pronta aqui de como isso vai funcionar, é utopia.
O cinema, o Centro Cultural do Banco do Brasil do Rio de Janeiro vai lançar uma programação especial que uma vez por mês vai acontecer sessões especiais para deficientes visuais.
É, mas tu entende que o deficiente, seja ele qual for, ele se sente num gueto, ele se sente recriminado.
Com certeza, com certeza.
O Barreto falou que do shopping, eu não vejo nem deficiente em shopping. Então voltamos à questão do download do streaming, tá? A pergunta é a seguinte, deficiente não assiste cinema?
Assiste.
Eu não conheço, então não posso dizer.
Olha, eu tenho um amigo meu que tem paralisia cerebral, ele vai ao cinema, assiste filme com a gente, não há discriminação dentro do nosso grupo, ninguém, nunca na nossa frente apontou nada pra ele. A gente discute cinema, ele era colega lá da faculdade, a gente discutia muito sobre filmes, ele me perguntava sobre lançamentos, e a gente ia com o grupo, todo mundo junto.
Tá, então, a resposta é sim, alguém com paralisia cerebral consegue assistir um filme, é isso que tá dizendo, Sicas?
É isso que eu tô dizendo.
Sim, então quantas pessoas têm paralisia cerebral no Brasil? Não é só o teu amigo, né, Sicas?
Não.
Deve ser um número bem proporcional, bem grande.
Mas esse número tem que existir, né? Se, por exemplo, eu não sei, pode até ser que exista, mas, sei lá, a Fundação Dorina Novil poderia muito bem colocar um estudo e levantar com as pessoas vinculadas à instituição quantos cegos gostariam de ir, mas não podem.
Eu acredito, e vendo projetos como esse, de cinema autodescritivo, com áudio e tudo, eu acredito que existem instituições, centros, que realizem sessões com esse tipo de recurso. Eu acredito, e eu sei que tem.
Juras, isso aí é uma sessão de lobotomia, Jurandir. Isso aí parece que eu vou fazer uma operação clandestina.
Agora tu tá exagerando.
Porra, comer.
Aqui em Fortaleza, a gente tem um trabalho de cinema de arte, certo? Pessoas que querem assistir filmes fora do circuito comercial, a gente tem uma sessão dia de sábado e uma sessão de segunda a quinta. É praticamente um gueto, como tu falou. É.
Entendi.
A gente não é discriminado. É separado para o pessoal que quer assistir alguma coisa fora da área comercial.
Mas vamos combinar que é bem diferente uma discriminação de eu não consigo assistir filmes de arte a uma pessoa que é deficiente visual que não consegue assistir um filme no cinema. É bem diferente essa discriminação.
Olha, é horrível falar isso. Me desculpe, eu sei que tem deficiente que escuta o Rapadura Cash, que a gente já recebeu e-mails de cadeirantes, de uma menina que queria entender por que o Rapadura Cash fazia tanto sucesso, tinha tanto comentário. Então a gente criou os leitores, os ouvintes do Rapadura Cash fizeram transcrições de vários programas do Rapadura Cash para a menina poder ler e entender por que é que fazia sucesso, o conteúdo, etc, etc. E ó, isso é fantástico, só que ó, dói o coração falar isso. Nunca o cinema comercial vai oferecer esse tipo de suporte para esse tipo de deficiente auditivo e visual.
Beleza, então vamos lá, então? Vamos aonde, então? Vamos pirataria? É isso? Vamos baixar filme? É isso?
Não, mas baixar o filme vai dar no mesmo.
Ah, mas daí o cara inventa. Mas daí o cara inventa. Daí eu sou filho do magnata e tal. Eu faço na minha casa esse cinema pra minha deficiência, adequando a minha deficiência.
Eu até acho que acontece isso, né? Nesses projetos aí, as pessoas devem baixar os filmes e devem
pergunta
fazer.
A pergunta foi a seguinte, deficiente assiste filmes ou não?
Assiste.
Então eles fazem, de algum modo, a sobrevivência, nego. Ele puxa pra sobrevivência.
Exato.
Ou então ele aluga o DVD e coloca na closed caption, vários DVDs agora colocam uma faixa descritiva para deficientes visuais. Existe isso. Mal, existe isso. Alguns têm, outros não. Algumas distribuidoras têm essa visão que tu tem e coloca, até porque o gasto para elas depois de fazer a legenda é muito pequeno. Essas distribuidoras já têm essa visão que tu tem. Agora, colocar isso pro cinema é muito mais complicado.
Ó, saíram dados de pesquisas dizendo que existem no Brasil quase 25 milhões de deficientes, num país de 190 milhões.
Pode ter certeza que esse número é maior do número de pessoas que assistem a filmes no Brasil. E olha quanto, então, se dessem acessibilidade para esse pessoal, o quanto não teria de maior renda no cinema brasileiro.
Acessibilidade, ó. Quando a gente fala essa palavra acessibilidade, ela pode ser interpretada de várias formas. Acessibilidade é ter como ir... A gente tá falando de cinema. É ter como ir ao cinema, como chegar numa sala de cinema e como assistir um filme no cinema. Quando eu falo cinema comercial, eu não tô falando no cinema blockbuster. Tô falando cinema dentro de shopping, já tem um gênero de filme que ele exibe, um tipo de público que ele recebe. Olha só, cinema existe há 100 anos. Muitos estudos aconteceram sobre cinema, muitas pesquisas aconteceram sobre o público que vai ao cinema. Se não foi criada uma forma para abraçar os deficientes, é porque proporcionalmente os empresários, ó, coração na mesa, os empresários pegaram a cabeça assim, bicho, é quanto? 8% do público que assiste filme é deficiente. Vale a pena fazer esse investimento? Vale a pena eu trocar todas as poltronas para em cada sessão, a cada 100 pessoas, ter 3 com deficiência?
É, beleza, daí fica aquele cinema vazio no meio da semana, onde um deficiente poderia entrar se tivesse cadeira.
Provavelmente.
Não, mas não, daria, né, porque entraria um e só tem 4, daria. Agora, mais de 4 deficientes não conseguem numa sessão de um mesmo filme.
Você já viu lotar, Mal? Você já viu lotar?
Lotar cinema?
Não, lotar as quatro cadeiras nunca, deficientes.
Nunca. Somente uma poltrona sempre ocupada, nunca mais de uma.
Tem gente até que nem sabe que tem esse espaço, né?
Sabe o que eu penso?
Eles colocam assim, ó, aqui tem 3D, aqui tem Dolby Surround, mas não colocam aqui tem possibilidade, acessibilidade para cadeirante.
Não, todos os guias de cinema orientam, tem o sinalzinho.
Guia de cinema, né? Eu tenho que chegar até a porta do cinema, onde lá na fachada do cinema tá escrito 3D Dolby Surround.
Todo cinema tem que ter, gente.
Pra cadeirantes, tem acesso pra isso, tem rampa. Cada site de cada distribuidor, de cada grande exibidora tem isso. Tem discriminando o que tem em cada cinema.
Eu conheço cinema que tem elevador pra levar, caso seja um segundo andar, sem rampa.
Até parece que eu tô fazendo propaganda absurda, porque o UCI é parceiro do Cinema com Rapadura. Mas olha, tem elevador, tem rampa, tem espaço reservado. Tem gente pra levar a pessoa se você não estiver conseguindo. Eu acho que já é muita coisa. Sinceramente, Maurício.
O senhor, não, é empresário ou é o Jurandir?
Empresário.
Tá. O empresário é o seguinte, chegamos à questão agora. Beleza, não dá retorno. Entendi a mesa dos empresários aí, não dá retorno. Perfeito. Volta a dizer minha
ironia. Eu não sou empresário, não.
Não, volta a dizer minha ironia toda em cima das defesas aí que vocês colocaram sobre retorno. Não tô atacando ninguém pessoalmente. Sim. A questão é que a posição, então, do streaming. Os estúdios não poderiam pensar nisso, então, na questão de acessibilidade, porque é uma acessibilidade, né? Eu estou acessando ao filme, isso é uma acessibilidade. Os deficientes assistirem em casa os filmes.
Eu acho que deveria, eu acho que o DVD e agora o Blu-ray com mais espaço, ele teria obrigação de ter isso. E só que vai valer...
Vários filmes já tem isso. Vários filmes
eu sei não, mas eu não tô falando de vários. Se caso, eu tô falando aqui, eu tô entrando no argumento do Maurício, da acessibilidade total, ok? Uhum. Então, eu tô pensando em casos específicos, casos de uma sessão ou de um DVD. Eu tô pensando numa acessibilidade total de público, que é o que a gente tem discutido.
Numa regulamentação... Fazer
exato, obrigatório. O DVD
porque
tem que ter
no Brasil isso. Aqui, só, vamos dizer logo, no Brasil só funciona quando tem a lei.
Exatamente, é isso que eu queria colocar. Tendo regulamentação, eu acho que as empresas vão fazer. Não tendo.
E quando funciona?
Chega a regulamentação e a lei pegando.
E quando funciona? Porque quando lançou a lei seca lá do que não pode beber, porque você vai perder a carteira, vai ser preso, vai ser no ano, não sei o quê. Naqueles três primeiros meses, ai meu Deus, não vou dirigir, não vou beber, não sei o que. Hoje em dia tá tudo do mesmo jeito.
É que a lei não pegou, não tem fiscalização. Tem que ter lei aqui no Brasil e tem que ter fiscalização. E a multa tem que ser razoável. A multa tem que realmente fazer a pessoa pensar duas vezes.
Eu acho que
direito não é nada sem espada.
Nem a lei, é nem a lei. Eu volto a dizer, lá no começo eu falei, é dinheiro, vai dar retorno. Porque esse...
É isso que eu tô falando, Maurício. Tem uma multa, faz uma fiscalização. E tem uma multa.
A todos, são pessoas que têm dinheiro. São pessoas... A gente não tá falando de pessoa, tipo, quem não tem dinheiro não vai nem no cinema. Uma pessoa com as suas faculdades totais, plenas, né, ditas ao povo como normais, ela com dinheiro vai no cinema, sem dinheiro não vai. Assim como deficientes, tem deficiente que não tem dinheiro, tem deficiente que tem dinheiro. Deficiente que tem dinheiro é essa parcela que as distribuidoras não estão pensando e eles vão gastar. Então não é nem lei, é possibilitar no DVD essa acessibilidade, vai ter demanda.
Já se tem materiais como aplicar isso agora. Já se tem como aplicar essa facilidade no DVD agora, no Blu-ray agora. Nos cinemas não, no cinema precisaria de toda uma adaptação, precisaria de todo um estudo, precisaria de muita coisa. Como o Barreto falou, no DVD pode ser feito isso agora, no Blu-ray pode ser feito isso
agora. Eu vou matar a pau. Existe uma instituição no Brasil chamada APCM, certo? É a Associação de Combate à Pirataria da Propriedade Intelectual. Existe essa instituição, existem várias outras instituições cujo objetivo é o combate à pirataria e a defesa, especialmente do audiovisual, perfeito? Existe isso. Todas essas instituições têm um orçamento, certo? Porque elas têm que lutar contra isso, contra a pirataria de música, o cacete a quatro. Legal. Se o streaming oficial entra no ar, gerando verba, ok? Gerando receita, atendendo a vários públicos, atendendo não só ao deficiente, que o Maurício brilhantemente levantou nesse programa, mas também ao público que assiste em casa, ao público, Maurício, que quer ser uma panelinha pequena, que quer se sentir diferente. Por exemplo, eu não suporto ir ao cinema com adolescente idiota, porque eu quero ir ali para ver um filme, não para ouvir piadas, ouvir caras rugindo com o leão da MGM e fazer isso o filme inteiro, por exemplo. Então, porque tem imbecil no cinema, né? Às vezes, as pessoas com as faculdades mentais normais, às vezes, são mais débeis mentais do que alguém efetivamente com um problema mental. Se você coloca esse streaming online, você já pega aí de cara dois públicos, ok? Um público que não tem acesso físico ou acesso técnico, que você falou, e um público que não tem mais saco para ir ao cinema e não quer gastar tanto, quer gastar só com o bilhete do cinema. Não é estacionamento, não é McDonald's, não são 2 horas dentro do carro. Você quer ver o filme. Já tem 3 coisas boas aí, entrando no streaming. Coisa boa 4, você pode fechar a PCM. Fecha, pega o dinheiro que vai pra lá e injeta nas distribuidoras de DVD pra botar o DVD, pra fazer um DVD com acessibilidade total. Porque o dinheiro que é gasto nessas campanhas, o dinheiro que é gasto pra colocar aquele anúncio de mau gosto extremo nos DVDs brasileiros, mostrando o marginal, agradecendo a tia porque, né, ajudou a comprar bala, a chamar todo mundo de um possível ladrão, você tira esse dinheiro dali, que está errado, e coloca na melhoria da qualidade do produto. Para você oferecer um produto mais adequado. E olha, você vai cobrar pelo streaming. Que legal. Você vai ganhar dinheiro de tudo quanto é lado.
Acho brilhante o que tu colocou, Barreto. Acho que isso é uma possibilidade, a melhor possibilidade no momento a se pensar. A questão é acessibilidade. Esse é o ponto desse cast. Acessibilidade no cinema. Acessibilidade, leia-se, acesso total. Então, eu acho, o filme estreou no cinema, sim, libera streaming, manda pra DVD vender e põe no cinema. Acho que isso é acessibilidade. Ah, não vai dar o lucro, porque nós comentamos no começo, o streaming seria o quê? A metade do valor do ingresso? Teria que ser menos do que o valor do cinema, né?
Eu colocaria mais caro.
Eu cobraria até mais caro. Porque é um
pouco. O pay-per-view é muito mais caro do que o estádio.
Sabe por que eu digo isso do streaming? Porque é o seguinte: eu acho, juras, de coração aberto, não vai tirar público do cinema. Existe uma geração que não vai ao cinema. A geração laptop, a geração banda larga, não vai ao cinema. Não quer sair de casa. O cara fica em casa. É um público que às vezes sai, às vezes não sai, mas prioritariamente o cara vive, tem o entretenimento dele no computador. Existe, e é uma coisa gigante.
Olha só, novamente, coração na mesa, eu como empresário, eu nunca investiria num projeto desses dentro do Brasil, num país subdesenvolvido que as pessoas só pensam em levar vantagem em cima dos outros. Então, se você der a possibilidade do cara baixar esse DVD, ou se assim, olha só, vou fazer uma novidade, sou um diretorzão, vou lançar o filme no cinema e ao mesmo tempo em DVD. Vai sair o DVD RIP, ele nem pisa no cinema.
Não, DVD não. Mas o streaming, que você não fica com o produto e você assiste em alta qualidade.
Eu, por exemplo, olha o que me tirou do estádio. Olha o que me tirou do estádio. Eu sempre fui fanático do futebol. Aliás, eu ainda sou fanático do futebol. Mas eu ia sempre ao estádio. O pay-per-view me tirou do estádio.
Também tem outra coisa. Esse negócio de não poder ficar com o filme... Dá 10 minutos pro pessoal de Hong Kong dar um jeitinho ali. Exato. E pronto, já estão com sorte pra você capturar o filme.
Não, mas espera aí, Siqueira, eu tô falando de uma situação em que você vai separar. Não, não é nem isso. Jura, isso vai acontecer, me escuta.
Acontece, né? Hoje em dia, por exemplo, vamos dar um exemplo, a netmovies.com.br já oferece streaming dos seus...
Que é o Netflix, é basicamente o Netflix que é de sucesso aqui. Siqueira, eu acho que isso vai separar, quebrando isso que você falou, e sinto muito porque vai acontecer, vai separar a pessoa que é consumidor da pessoa que é vagabundo e que quer explorar os outros.
Mas ainda assim, Barreto, ainda assim, dando essa acessibilidade, que é o tema desse programa, acessibilidade no cinema, pro deficiente não vai ser de muita valia.
Eu acho que vai. Eu acho que vai ser totalmente. Lógico que vai.
Pro deficiente visual...
Ué, mas a gente tá falando...
A não ser que lance com esse sistema desse projeto espetacular da Secretaria de Cultura e de várias faculdades que trabalharam em cima desse projeto. Mas quem investe nisso? Será que vale a pena? Olha só, eu não tô falando... Ó, eu, por mim, eu dava acessibilidade para todo mundo e desenvolver todas as formas. Eu, Jurandir. Porque eu acho que informação tem que chegar para todo mundo independente de como você está ou de como você é. A informação tem que chegar de todo jeito. Mas eu, como empresário, eu tenho que pensar no meu negócio.
Mas então começa a pensar que teu negócio pode render dinheiro desse jeito, Jurandir. Senão, empresários que estão te escutando vão pensar do mesmo jeito e não vai mudar porra nenhuma.
Porque essa é a diferença do empreendedor e do empresário, né? O empreendedor, ele vê uma possibilidade, investe naquilo para fazer dar certo. O empresário, ele vê, olha, o Joãozinho ali deu certo, vou fazer também para dar certo. Tem muito mais empresário do que empreendedor.
Se a coisa é tão óbvia assim, o empresário vai pensar isso, o empresário pensa assim, não tem mais o que se fazer. Se não for ratificar somente o que o Barretão falou e deixar aqui na cabeça de quem está escutando somente essas questões de que sim, há possibilidade, de que sim, pode o streaming lucrar tanto quanto o acesso ao cinema físico. Se a gente não ratificar e não deixar salientado isso nesse cast, e não só que o empresário pensa de tal modo que não vai mudar...
E a gente não tem que mudar, eu acho que é nossa obrigação aqui como comentaristas e formadores de opinião, de certo ponto, não é mudar a cabeça do empresário. Eu acho que nós temos que...
É mostrar as possibilidades. Quanta gente não conhecia esse projeto de autodescrição, cara? O Maurício não conhecia agora e conheceu agora.
A gente tem que despertar a fagulha para que as pessoas busquem isso, porque eu tenho certeza absoluta que os ouvintes do Rapadura Cast... E vão conhecer muita gente que tem essas dificuldades de acesso ao cinema, que tem a dificuldade para assistir um DVD, que precisa de uma solução, que dirá até pessoas envolvidas com instituições que lutam pelos direitos e pela melhoria na qualidade de vida de quem sofre de deficiência no Brasil. Sabe? Eu acho que a gente tem que despertar essa fagulha para que isso aconteça de uma forma muito mais efetiva. Porque quem tem que mudar essa cabeça, infelizmente, são aqueles senhores que nós elegemos que estão lá em Brasília. Tem que ser lei. Olha, ou então uma lei estadual, que seja. A mudança tem que acontecer. O Brasil é sempre assim, né? Primeiro é social, depois ela vai político. Se não acontecer uma cobrança...
Primeiro tem que haver uma mobilização da sociedade.
Não adianta. Mobilização, Siqueira, não muda. Não muda. Não muda nada a mobilização. Não muda nada. O que no Brasil, um país subdesenvolvido como ele o é, só funciona se for na lei, a contragosto.
Que deixa o projeto de lei empacado em Brasília, por conta dessas confusões que esses senhores lá arrumam e não votam nada, é incrível.
Não muda nada, tu acha que o povo não muda nada, é isso? Tu acha que o povo não tirou o presidente do país?
Essa sociedade de internet de hoje não muda nada.
É porque não sai de casa, né?
Eu não sai de casa. Exato, né? Exato. Essa sociedade de hoje, sociedade Twitter, sociedade Orkut, muda nada. Brasileiro é um povo acomodado, brasileiro é um povo que não reclama.
Não, coloca brasileiro, não coloca no brasileiro. Isso é mundial,
Mas se aumentar os juros na Argentina, tem panelaço na rua. O brasileiro, o cara aumenta o juro, bota de tributos pra você pagar, então tá nem aí, não vai.
Concordo, nesse quesito que sim, é acomodado, mas tô dizendo que a internet 2.0, isso é mundial. O pessoal ficou em casa.
É, as mobilizações viraram online, petições, né? Siqueira, por que é que colocaram espaço para deficientes nos cinemas?
Quer que eu diga a verdade?
Por favor, eu só quero a opinião, sua opinião sincera.
Politicamente correto.
Ok. Os cinemas foram obrigados, como todo espaço público, não, a colocar assim, a acessibilidade.
A lei só existe por conta da existência do politicamente correto.
É, mas exatamente. O Sicas falou brilhantemente. O politicamente correto é obrigação. Politicamente correto, leia-se obrigação. Se não fizer, vai se dar mal, vai ter que pagar, vai ser preso, enfim.
Aliás, eu tenho dó de cadeirantes que vão ao cinema, porque, mas não por eles estarem em cadeira de rodas, mas eu tenho dó porque todos eles devem sofrer de torcicolo. Vocês já viram onde ficam as cadeiras?
Exato.
Sempre na parte de baixo.
Não, vocês já viram quantas escadas rolantes tem dentro do shopping? Agora, o pessoal que pode caminhar não sobe escada, né? Agora, quem não pode caminhar não tem cadeira.
Elevador.
Quando chega, né, Siqueira?
Ah, tá, vai, quatro cadeirantes, vai, um por elevador. Eu tô falando de gente, ô Siqueira, eu tô falando de bicho, eu tô falando de, inclusive se fosse bicho, né, olha quanto carinho e apreço a gente tem por bicho, parece que a gente não tem apreço pelo ser humano do nosso lado, eu tô falando de uma pessoa. Agora, dez cadeirantes vão ficar 5 horas esperando um elevador.
Agora a gente tem que começar pelo básico, então. Os próprios prédios de apartamento onde a gente vive, tem o quê? 1, 2 elevadores que cabem no máximo o quê? 1, 2 cadeirantes por vez.
Nos últimos 10 anos mudou muita coisa, cara. Porque se você pensar, mudou. 15 anos atrás, ônibus não tinha vaga pra cadeirante, cinema não tinha nada, cinema era um corredorzão que... Não...
Mas daí aquela questão que a gente tava falando, que o Barreto falou, não mudou nada. Mudou, mas não mudou nada. É a questão do... Algo que tu falou, né, Juras? Da questão do YouTube. Quem é que falou que não mudou nada?
Eu, YouTube.
YouTube trouxe o acesso aos vídeos, mas não trouxe o lucro. Foi o que tu falou, né, Barreto?
Ele só traz a visibilidade, mas não muda a sua vida efetivamente, não te possibilita fazer mais filmes.
E o YouTube tá virando um grande depósito. Hoje em dia, na verdade, a internet tá virando um grande depósito de colocações, de afirmações. Olha o que é isso aí, olha o que é hoje a TV. Essa semana, o que eu só vi na TV foi o vídeo do Pedro. Acharam o cara lá, o Pedro do chip, acharam o cara, botaram o cara na TV. Então hoje a TV tá sendo tomada pela internet. E a internet sendo tomada por esses depoimentos, por esses flagrantes, sem conteúdo, sem conteúdo, sem norte, sem propósito.
O que já aconteceu na televisão, Maurício? O que já aconteceu na televisão?
O que a gente virou hoje, a gente virou câmeras. A gente virou câmeras de vigia. O grande irmão somos nós agora, filmando, botando tudo numa... Olha só o que tá virando. Nós somos as câmeras que capturamos os flagras do dia. Isso leia-se Twitter, isso leia-se Orkut, isso leia-se YouTube. A gente flagra os acontecimentos do dia e põe na internet pra quê?
A gente tá entregando a nossa vida de bandeja, Maurício, essa é a verdade. E me preocupa muito na hora que, isso voltando um pouco no que o Sicas falou, de que tem que ter mobilização social, quando a última grande mobilização social que eu vi no Brasil foi os imbecis do Twitter pedindo pro Ashton Kutcher falar contra o Sarney.
Ou uma reunião de 1000 pessoas pra brigar de travesseiros. Me poupe, né, pelo amor de Deus.
Olha, eu vou te falar, eu não sou uma pessoa politicamente engajada, tenho minhas opiniões, mas não falo muito em política, só que isso me chamou a atenção, porque foi além das petições online, sabe? Foi muito além. É que nem aquilo de, desculpem ouvintes do Rapadura que gostam de bichos, mas é que nem aquele pessoal que se dedica muito tempo a mandar aquele PPS com o bichinho, ou campanhas de adoção e tudo mais, e aí na hora que a gente está falando de um assunto que afeta a nossa própria raça, a gente olha com descaso. A gente olha, às vezes, com medo, porque tem uma pessoa que... Imagina a situação, uma pessoa que anda, usa cadeira de rodas e, além de tudo, tem algum problema de formação, algum problema físico ou mesmo mental, quantas vezes eu já vi pessoas não sentando em volta? Primeiro defender aquela questão de, ah, eu não quero ficar olhando porque as pessoas estranham e elas têm medo delas mesmas, de vou ficar olhando, então eu vou ofender, e segundo, para não ficar perto mesmo. Então, quando a gente pensa nisso, e aí você chega num lugar, você vai num shopping, tem aquele bando de dondoca com cachorrinho usando coisa da Louis Vuitton, tá tudo errado, sabe? Tá meio errada a coisa.
Mas eu acho que pode ter.
Eu só quero dizer aqui que essa minoria não cabe só ao deficiente e à questão da acessibilidade. A acessibilidade é pra todos. Só que a gente pensa quando acontece com a gente. É quando cai o avião, lá de seja qual companhia for, e a gente vai lá e quem aparece no aeroporto pra fazer passeata e levantar panfleto, são só os familiares, onde devia ser o povo inteiro fazendo isso. Então a minoria é sempre, em qualquer caso que seja, seja deficiente ou não, em quem, né, enquanto a gente não conseguir pensar no próximo, e que tu falou, brilhante, Barreto, na nossa raça, vai ser sempre assim, sempre essas questões e sempre minoria. Eu acho uma vergonha quando morre o Pedro, sei lá da onde, esfaqueado, e vai o pai dele, mais 5 pessoas ligadas à família, com uma faixa no meio da rua. E ninguém dá bola para aquilo, sabe? Olha para aquilo e vai continuando no seu dia a dia.
Sabe, irmão, é triste. Eu acho que
individualismo, irmão. O ser humano, não, então, brasileiro hoje em dia é individualista.
Não, mas daí quando tu, eu, Barreto e Jurandir, que estamos na internet 2.0, que estamos no Twitter, quando a gente quiser manifestar, a gente vai botar no Twitter, vai ter os seguidores que vão retweetar, mas mesmo assim, vamos estar nesse gueto. Mas quando acontecer com o nosso rabo, daí nós vamos pensar.
Exatamente.
Quando for o nosso familiar que cair numa porra de um avião, nós vamos pensar, bah, Barreto, retweeta aí, ó, que tá difícil, cara. Bah, perdi minha mãe agora, cara, tá complicado, retweeta aí, vamos botar uma pressão nessa companhia aérea.
Que antigamente a gente falava assim, poxa, um primo meu foi assaltado, poxa, atiraram num amigo meu num assalto. Hoje em dia você fala assim, pô, aqui em casa aconteceu isso, comigo aconteceu isso.
E banalizou, e amanhã é outro dia. Daí só quando morre Michael Jackson, que a gente canta durante um dia inteiro, We are the world, we are the children. E essa é a verdade.
Mas no dia seguinte, você quer ver o próximo vídeo do YouTube, sabe?
Exatamente, mas eu quero dizer que as nossas crianças estão virando assim. E exatamente como belamente escreveu Lionel Richie, Michael Jackson, nós somos o mundo, nós somos a criança. E nossas crianças estão nascendo assim, rápidas, não pensando nas consequências, banalizando tudo. Meu sobrinho de 8 anos banaliza a tudo, também não pensa em nada. E é assim, e tá cada vez mais. E é isso, como tu falou, o Barreto, a nossa vida estamos dando de bandeja.
É, e eu queria até relincando um pouco o assunto desse programa, essa insensibilidade que acho que todos nós temos demonstrado, ela é primordial quando se fala em acessibilidade, né? Porque quando a gente está preocupado, especialmente morando nos Estados Unidos, eu vejo isso, quando as pessoas estão mais preocupadas em falar African American em vez de black, que a meu ver o preconceito, o racismo está no modo como você fala ou em como você pensa. Exatamente. A situação é como você encara e não o vocábulo que você usa.
Você fala afro-americano, quase obrigado, não, eu tenho a falar
amigos
isso,
negros, né? Eu tenho amigos negros.
Questão é o pejorativismo.
Exatamente, sabe? Eu tenho amigos negros, vou continuá-los chamando de negros, porque eles se chamam de negros. Se eles não veem problema, e são meus amigos, pessoas em quem confio e colocaria minha vida nas mãos, eu não vejo problema algum nisso. Só que as pessoas estão tão preocupadas com o politicamente correto que promoveu essa entrada dos espaços para cadeirantes, do acesso de rampas aos cinemas brasileiros. Quando isso é mais preocupante, quando a sua imagem, Maurício, porque a imagem que você vai colocar na internet, sabe? A sua empresa, o seu cinema tem espaço para deficientes. Seu cinema é legal. Seu cinema permite que 4 deficientes assistam filme. Eu nunca tinha pensado nessa questão do número. Você foi extremamente feliz nisso. Então é muito mais legal falar, olha, meu cinema tem espaço para 4 pessoas de cadeiras de roda. Pronto, é legal, a sua imagem está construída. Então é uma questão da gente estar pensando na imagem diferente, sabe?
A gente aqui está falando de cinema, até a hora que eu quebrar minhas pernas não consegui ir no cinema ver Avatar, porque eu não tenho cadeira, entendeu?
Agora uma coisa que ninguém falou, alguém assistiu que filme A Rede, bem antigo, aliás, com a Sandra Bullock?
Sim, The Net.
Pois é, que ela fazia uma pessoa que era altamente reclusa, que ela não conseguia sair de casa nem pra trabalhar. Isso é uma espécie de deficiência. Ela tinha que fazer compras na internet, ela pedia pizza via internet, ela não conhecia
isso. A síndrome do pânico dela. É isso, né, Siqueira? A síndrome do pânico.
É isso.
Mas então... Obrigado, Sicas, por lembrar disso. Nós citamos aqui pessoas que têm deficiência psicológica, que não tem...
Emocional.
Eu já sofri de síndrome do pânico. Sim, eu sofro de síndrome do pânico, consigo conter. Tem pessoas que não conseguem conter e não conseguem sair de casa. Tem o toque. A Adriane, né, a Luciana Vendramini, esses tempos, dizia que não saia de casa quando tinha as suas síndromes de toque. Então, de novo,
streaming
não é necessário? Poxa vida, libera, cara.
No começo do programa... Eu fui totalmente contra a ideia do stream, porque eu acho que cinema é mais do que experiência pra mim, é status de eu poder dizer no futuro que eu vi esse filme no cinema e ter orgulho disso. Mas pensando sim na acessibilidade, o stream, como é o pay-per-view, eu só casei com... É engraçado isso, a gente, quando não acontece com você, você não consegue visualizar. Quando acontece contigo, tu enxerga tudo diferente. É o que eu faço comigo no futebol hoje em dia. Estádio, pra mim, morreu. Adoro, tenho muita vontade de voltar ao estádio. Mas com violência, com a locomoção, etc, etc, etc.
Acessibilidade.
Pago 5 vezes mais o valor do ingresso do estádio, mas assisto na minha casa.
Você entende, Juras? É essa a conta do cinema.
Entendi.
O cara
entendi.
Vai pagar.
O cara não vai pagar R$1 como se sugeriu lá no começo, né? Mais barato, não. Ele tem que pagar mais caro, sim, porque...
Ele quer saber,
Porque você tá deixando de sair de casa, você tá tendo um conforto de poder ver aquele filme na sua casa, do mesmo jeito que é o cinema. O que é o cinema? Você assiste uma vez, pagou um ingresso, ponto final.
É, mas
sim,
a questão não é nem o conforto, né, Jura? A questão não é nem o conforto. A questão é acessibilidade. Exato. Eu tenho na minha casa acessibilidade.
Não levem esse nome só pro lado, o deficiente. Não, acessibilidade é geral.
Geral. Tu mesmo falou agora que prefere ver no em casa por causa da violência dos estádios. Isso é acessibilidade. Os estádios não estão te dando a acessibilidade da qual tu gostaria. Então é isso, eu acho que... A questão é, não é mais se o cinema dá esse acesso. Então, essa distribuidora, isso? Se a distribuidora dá esse acesso.
Quem banca o negócio de ter a visão, ó. Você pode pegar todo tipo de público. Tanto aquele que vai ao cinema, mas não tá podendo ir naquela semana, por exemplo. Ou aquele que não tá indo mais de jeito nenhum. Você pode trazer esse público e fazer com que ele veja esses filmes novamente. Ou aquela pessoa que tem a deficiência, cadeirante... É visual, não tem quem leve, tem todo esse problema. Às vezes alguns cinemas não proporcionam, a entrada do shopping não proporciona isso pra...
Aquele que tá afim de ver, a gente pode resumir, aquele que tá afim de ver, porra! É muito ditatorial a coisa. Não, vai ser e só assim, ó. Vai ser porque eu quero dinheiro e vai ser assim, só no cinema. Não, tu quer vender teu produto? Dá acessibilidade pra ele. Todo mundo que quer assistir vai poder assistir. Libera
isso. Maurício, você quer saber? Você quer saber uma coisa? Que tem uma acessibilidade muito maior escondida nisso tudo? É a acessibilidade de título. Quantos filmes nós deixamos de ver no cinema... porque eles não são comerciais no Brasil.
Exato. Porra,
filmes que demoram. Imagina filmes que não chegam. Sabe aquele filme, o Moon, como...
Sim, Moon, porra.
Quando é que vai chegar no Brasil? Né? Esse filme, se você faz...
O Primer, que o Maurício falou aí, né?
É, o Primer. Se você abre esse sistema de streaming, sistema oficial, pesado, segurança na lata, e sabe, com pagamento, tudo certinho, não tem como burlar streaming. Se o cara quiser fazer, já vai ser pessoas mal intencionadas, eu não considero. Eu considero pessoas de bem. Então, a pessoa de bem vai pagar, vai assistir, e depois vai pagar pra ver o próximo. Então, você quer fazer isso, essa pessoa vai poder assistir muito mais filme, ela vai ter uma possibilidade de consumo pelo menos 20% maior. Por quê? O cara gosta de ir no mesmo cinema que é perto de casa, né? Esse cinema vão passar o quê? Deve ter 6 filmes em cartaz numa semana. Ele tem essa possibilidade por semana. Aí você tem 2 comédias que ele não gosta de comédia, o cara só gosta de filme de ação, só que tem 10 filmes de ação em cartaz. Pra não se deslocar.
Né? E as mesmas, né?
As mesmas. Então, com esse acesso, com essa acessibilidade do streaming desse sistema, que, como eu disse novamente, é inevitável, a pessoa vai poder consumir muito mais do que consome hoje em dia. E eu só consigo ver benefício para a indústria do cinema. Você pode fazer anúncio.
Eu não vou deixar de ir ao cinema por causa disso?
Não vou deixar de ir ao cinema. Quem gosta de cinema não vai deixar. Tá chovendo aqui, eu quero assistir o cinema em casa. Eu quero assistir o filme em casa. Posso?
$30.
Tudo bem. Ah, se eu tô afim.
É isso aí. Aí, ó, entendeu? Ponto.
Só que aí a gente entra no paradigma do negócio. Cinemas, eu falo instalações... Só sobrevivem, olha só, você já escutou muito isso, mas nunca entendeu. Cinema sobrevive por causa da pipoca. Presta atenção. Por que isso? Porque quando um filme entra em cartaz, 90% do dinheiro que é investido para a exibição dele é do estúdio. 10% é do cinema. 10% não dá para sustentar um cinema. Por isso a pipoca, as bomboniere e tudo mais é o dobro do preço do normal.
Ah, mas porque é só um pouquinho, mas jura? A pipoca vai pro estúdio?
Não.
Ah, mas cara, entra pro cinema. O cinema vai. Quer dizer que o cinema.
Mas funciona hoje em dia, aí vai interferir. Olha só. Aí é que tá. Aí é que tá o freio de mão.
Ah, entendi. Quer dizer que daí o povo não vai.
Não vai vender pipoca.
Cinema, daí os cinemas vão morrer porque.
Lucros vão baixar?
Eu discordo, Jurandir.
E fabricam filmes, então, pro streaming. Isso não. Vai ser o futuro. Vai ser o futuro.
Olha só, a internet fez um rombo na indústria de filmes de DVDs, de cinema, etc. Um rombo. Se fizer isso com as salas de cinema, muito cinema vai fechar. Porque o pay-per-view... Não, porque, olha só, a gente encontra muito estádio com 70, 80 mil pessoas. Jogos específicos, mas a maioria tá vazio. O clube tá preocupado com o público no estádio? Não, porque a televisão tá pagando muito mais.
Olha o Real Madrid gastando dinheiro aí, Jurandir. Não.
Jurandir. Juras, vamos colocar a coisa. Vamos organizar a coisa.
É, porque eu tô falando do Brasil, né? O Super Bowl, os campeonatos, beisebol, etc. Sempre dão muita audiência, mesmo
depois. Não, mas tudo bem. É que aí não tem mais final também. O fato de não ter finais no Brasileirão afetou um bocado também. É, deixa eu te perguntar. Onde você pega o pay-per-view? Na TV, certo? A quantidade, o aumento da TV por assinatura no Brasil tá em franca expansão.
Exponencial.
Certo? Então, ok. As ofertas de net, TV, essas coisas, essas ofertas estão indo bem, as pessoas estão pegando. Então é fácil e qualquer lar disposto a gastar pode ter. Por quê? Televisão é um equipamento
comum,
praticamente eterno, comum, de fácil uso para o brasileiro está acostumado.
Está intrínseco, né?
Está intrínseco. Todo mundo sabe usar a TV, você vai lá comprar. Você compra o Brasileirão, você vai pagar o quê? R$70?
Mais ou menos.
Aí você paga R$70 pra comprar o Brasileirão. Olha só.
E assistir todos os reais, jogos ao
você
mesmo
paga, tempo. Você paga o campeonato inteiro.
Por mês, né? Você paga por mês.
Isso, por mês. E tudo bem, você paga. Então, imagina o seguinte. Você vai lá, você compra na TV. Tá tudo facinho pra você. Eu acho que o que você tá falando não procede pelo seguinte. Nós estamos falando de públicos diferentes. Você tá falando de um público... Que a maioria não ia ao estádio. Que nunca foi. Juras, o que cabe num estádio e o que. A TV sempre teve mais público do que o estádio. Logo, você está mudando. Está sendo pressionado. Por que você acha que teve toda aquela pressão, especialmente em São Paulo, para acabar com a violência? Porque o estádio está esvaziando, eles precisam da renda. A renda
não,
é importante.
Eu não acho diferente, Barreto. Porque, por exemplo, quem é que fez a bilheteria do Se Eu Fosse Você? Eu estou pegando o Brasil. Quem foi que fez a bilheteria do Se Eu Fosse Você 2? Foi o público fanático do cinema?
Não, foi gente que vê TV, foi gente que tá familiarizado com aquele público, e aí vem a chave para essa conversa toda. Não é o pessoal da internet, Juras. O que eu quero chegar é que a gente precisa se conscientizar, isso para várias discussões, seja a discussão do jornalismo, da importância do blog, e não sei, e até agora que a gente entrou nessa discussão do cinema, da acessibilidade, é o público. São dois públicos diferentes. Nós vivemos na web 2.0, como o Maurício falou.
Hoje em dia qualquer um tem Orkut, hein? É isso que eu tô dizendo. O público tá se misturando.
Eu acho que se fosse você, deu certo, porque é, como nós falamos aqui, como o Barreto falou, não tem mais finais de Brasileirão. E o Se Fosse Você é uma final. É um final de Brasileirão.
Isso que deu dinheiro. Sabe? Tropa de Elite também, essas coisas.
São públicos diferentes. A gente tem que parar de pensar que porque a gente está na internet e a gente tem acesso, que todo mundo vai pensar igual. A porcentagem, gente... Sabe qual é o meio de comunicação mais efetivo no Brasil, até hoje?
O rádio.
O rádio. Quem anuncia em rádio? Quem se preocupa com rádio? E o rádio é o mais efetivo. Rádio morreu? Não morreu. Rádio influencia muito mais que a internet.
O podcast nasceu vindo do rádio.
Vindo do rádio. Então, se você parar para ver, esse cara... entende, Júlio? Esse cliente, esse consumidor que quer a série, que quer a acessibilidade, ele é um cara que ou viciou, ou depende, ou trabalha próximo da internet. Aquele todo povo que a internet é o Orkut para brincar, ou que ainda tem discada, o cara que comprou o computador do milhão, esse cara não vai, e não tô desmerecendo a pessoa, eu conheço muita gente, sei lá, gerente de empresário, que não acessa a internet como a gente faz, que não vê a internet como a gente vê. Esse cara vai comprar uma revista impressa, vai ficar sabendo do final de 24 horas na revista e vai ao cinema. A gente, às vezes, existe uma tendência de generalizar o que o brasileiro faz pela nossa realidade. A nossa realidade é da internet, é do download, é do streaming, sabe? É de uma banda de download estúpida. E o povo que tem discada? Você não consegue fazer streaming para discada. Ah, então a gente tem que ter em mente que a massa, juras, que enche o cinema não está internetilizada, sabe? São pessoas, eu acho até que mais normais que a gente, porque a gente vive dois mundos. Ainda tem muita gente num mundo só no Brasil, especialmente no Brasil. Então não é porque vai ficar ruim, não vai matar o cinema, cara. Família que vai ao shopping passear, vai ver o filme, não vai pegar para assistir em casa. Por quê? Você vai assistir no computador, não vai passar na TV.
É, até porque no cinema cabem 200 pessoas, né? O mesmo reflexo do estádio, né? Porque é que o pay-per-view não acabou com a ida ao estádio. Porque no estádio cabe 50 mil, no pay-per-view pode um 10 milhões.
Não vai acabar, cara. Um dia eu tô com vontade de ver no streaming, um dia eu tô com vontade de ir no cinema, um dia eu tô com vontade de ver no pay-per-view futebol, um dia eu tô com vontade no estádio, um dia eu tô com vontade de ouvir o podcast, um dia eu tô com vontade de ouvir a FM. É assim.
Eu acho legal como a opinião do Maurício evoluiu. A gente começou o programa com a opinião extremamente dogmática.
Muito bom.
A partir daqui a gente começou a discutir tudo, ele começou a abrir um pouco mais.
Exato.
A palavra da vez é acessibilidade.
E aí, quer saber? O cinema, e aí o pessoal que vende pipoca, juras? Eles vão ser os mais pressionados porque o serviço deles vai ter que melhorar.
E aí,
eu sei de muita gente. É, meu amigo, problema de gente, pipoca fria, cinema com ar-condicionado desregulado, cinema com cópia ruim, cinema com
poltrona desconfortável.
Poltrona desconfortável, atraso de projeção.
Gente,
problema de
cinema. Gente com metralhadora.
Exato, é insegurança no cinema, né?
Você tem que parar. E se vocês sabem, né? Quando o pior, acho que o pior emprego da indústria cinematográfica é o de funcionário de sala de cinema. Porque normalmente eles são pessoas altamente desmotivadas, despreparadas, são estudantes de ensino médio, que ganha uma merreca.
É como o atendente de McDonald's, a maioria é desse jeito também.
Para trabalhar muito, para ser cobrado, para ouvir xingo de cliente insatisfeito, com um turnover gigantesco em termos de funcionário. Então não há muito investimento dos nossos exibidores, acho que tirando as grandes redes, elas devem fazer um pouco mais disso, mesmo com as grandes redes. Que o público não tem opção, ou aceita ou espera o DVD, você vai pressionar esse cara a dar um serviço melhor, a tentar organizar melhor a fila, a fazer uma venda de ingressos com mais lógica, a ter um grupo de funcionários que trabalhe melhor. Você vai fazer tudo isso melhorar, sabe? Você vai deixar o dono de cinema com o pé atrás, sabe? Com a pulga atrás da orelha, como eu melhoro o meu serviço? Sabe, cara, é assim que tem que funcionar, Júlias. Então eu não vejo, por isso que eu fui veemente no eu discordo da sua opinião, porque não tem como o streaming acabar com o cinema. Não dá. Só se o mundo fosse 100% internet.
Eu, se fosse dono de cinema, eu ficaria temeroso, né? Eu, pelo menos, ficaria com... Eu não dormiria. Eu iria pensar muito.
Júlias, você como dono de cinema devia ficar temeroso na hora que pessoas vão embora da sua sala, porque o filme tá fora de sincronia.
Mas tem outro lado. Porém, como eu não sou dono de cinema, eu como proliferador de conteúdo e de opiniões, um comunicador, no caso, eu sou totalmente a favor a todo tipo de acessibilidade. Acho que o conteúdo tem que ir para todo mundo. Você que está escutando, se conhece algum projeto bacana de acessibilidade, tanto para deficiente, mas para acessibilidade de todas as formas. Coloque aqui nos comentários que a gente vai linkar todos esses projetos. Tem muito projeto bacana, tem muito projeto que não tem divulgação. Essa é uma oportunidade de ter a divulgação aqui. Então coloque aqui nos comentários para muita gente conhecer. É muito importante que saibam das possibilidades.
Bacana, né? Contar para outras pessoas. Acho que a gente pode criar uma rede de comunicadores, de pessoas que querem expandir essas informações, né, Jurandir? E levar isso além do RapaduraCast. E aí, Siqueira, tentar criar essa mobilização que você está falando para ser uma coisa além do Twitter, sabe? Levar isso quem quer.
Ser alguma coisa pessoal, ser alguma coisa com gente, não com letras.
Não, eu diria pro pessoal, eu não cheguei ao 100º cast que eu participei, mas diria que é um dos mais importantes que eu participei. e pediria que o pessoal ouvisse com muito carinho e que repassasse, que ouvisse em grupo, que discutisse entre as pessoas e os amigos.
Como nós fizemos aqui. E opine. Eu sei que todo mundo tem um caso específico, já tem alguém, se você tem alguém na família com deficiência, diga, até mande o depoimento pra ele em áudio pra gente. Ah, eu tenho problema de ir ao cinema, o cinema tá ruim, e etc. Manda pra gente, bicho, que a gente coloca no RapaduraCast.
Boa, boa. Vamos criar uma rede pra abordar esse assunto e até onde a gente pode, né, pessoal, fazer a nossa parte nessa mudança, que ela é necessária.
Vamos segurar, goleiro, vamos segurar essa bronca e vamos conversar, vamos continuar conversando sobre isso para tentar achar alguma solução, porque tem solução, aí colocamos algumas delas e eu realmente estou muito feliz de ter participado desse cast.
Se você acha que não tem capacidade de mudar algo, passe para frente. Vai chegar em alguém que tem essa possibilidade, que tem recurso, que tem um contato, que tem, olha só, o cast lá de produtores, que tem aquele cara que indica, você tem como indicar alguém, como passar para alguém, ó, essa oportunidade. E o mais importante, faça a sua parte. Coisas básicas, na calçada, ver a rampinha se não tá suja, no cinema ver assim, poxa, tá... Colocaram caixas nas rampas, por exemplo. Chega lá e diz assim, ó, poxa, um cadeirante não tem como passar aqui. Faz a tua parte, bicho.
Vai você mesmo lá e tira a caixa, sabe?
Fala com o gerente.
Exato.
Incomoda. O gerente vai acabar falando pro seu, né, o gerente maior. Sempre dá pra fazer alguma coisa. Por favor, não vamos achar que tudo é assim, que tudo tá perdido. Por favor, esperança não se acaba.
Exatamente, até semana que vem. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Her the arms reach out to me. Her the eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Whoa, Georgia, Georgia. No peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia. I say just an old sweet song.